sobre o poder judiciário brasileiro com destaque para os tribunais superiores. Você vai saber como identificar uma pirâmide financeira e quais os riscos que representa. E ainda os detalhes sobre o investimento mais seguro do país, o Tesouro Direto. Fique ligado.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Olá, muito boa tarde. Está começando mais um Camisa 10 aqui na Jovem Pan. Sexta-feira com muita informação, muita opinião. Deixe o seu like no vídeo, compartilhe com os seus amigos. Sextou aqui no Camisa 10 da Jovem Pan. Tem convocação da seleção, tem clássico Corinthians e Palmeiras marcado para amanhã. O Flamengo tem, entra em campo contra o América Mineiro. Também tem outro clássico nacional no Morumbi, né? Tem o São Paulo enfrentando o Atlético Mineiro. Enfim, muita informação, muita opinião para você aqui no Camisa 10. E aí, Chaconzitos, beleza?
Tudo certo. Tranquilo. Rafael Tebas, boa tarde para você, boa tarde pro pessoal ligado aqui na Jovem Pan. Tem tudo isso, muito mais. Sextou total de futebol, porque esse final de semana, cobertura completa da Jovem Pan, que também vai transmitir a partida do Atlético Paranaense.
Verdade.
Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, Atlético Paranaense e Grêmio, jogo que você acompanha com imagens aqui na Jovem Pan. Como é que faz isso? Você vai lá, youtube.com, acessa o canal Jovem Pan Esportes, lá você vira membro do canal. R$ 24,90 por mês, tranquilinho, não é um valor alto, para você assistir todos os jogos do Atlético Paranaense em casa. Então você, torcedor flamenguista, daqui a pouco tá chegando aí, Atlético Paranaense, Flamengo, Atlético Paranaense, Palmeiras, tem muito jogo, Flusão também vai jogar lá na Arena da Baixa, tem muita coisa. E a bola da vez será o Grêmio nesse final de semana, confronto duríssimo.
É verdade, jogaço Atlético Paranaense e Grêmio com a cobertura, portanto, aqui da Jovem Pan e Giovanni Chacon. O assunto é realmente seleção brasileira, o técnico Tite convocou a seleção brasileira, tem polêmica, sempre alguns nomes que as pessoas não concordam e nós mostraremos nesse instante para o nosso ouvinte internauta a convocação do técnico Tite, Chaconzito.
Vamos lá então, vamos com a convocação do técnico Tite, os convocados na tela para você. Olha só, os goleiros Alisson, Ederson e o Everton do Palmeiras, nenhuma grande novidade.
Nenhuma novidade, três bons goleiros realmente. Vamos às laterais então, para quem acompanha com imagem também através da Panflix, né, os laterais do Brasil são os seguintes, vamos lá, pegar aqui certinho. Danilo, Emerson, Alexandro e Guilherme Arana. Danilo, Emerson, Alexandro e Guilherme Arana são bons laterais, né? O Arana vivendo uma grande fase. Pra
merecido.
Mim, tem que ser titular na minha avaliação.
Também acho.
O que você pensa em relação a isso, Chacon?
É, também acho. Concordo com você nessa. E o Emerson aí ganhando a vaga já sem ser por corte, né? E o Daniel Alves ficando de fora, né? O Daniel Alves que tem hoje pra assinar
pra convocar,
né? Não, também não dá, não dá. Zagueiros, vamos para a posição de zagueiros. Zagueiro seguinte, Militão, Lucas Veríssimo, Marquinhos e Thiago Silva. Então tá aí, vamos pro meio agora já, pular, daqui a
vamos
pouquinho os zagueiros, né, no meio.
Vamos lá, vai lá. Meio-campistas, Casemiro, Edenilson, que é bom jogador, Everton Ribeiro, Fabinho, Fred, Gerson e Lucas Paquetá. Mas vou pegar aqui os quatro que estão na tela. Casemiro, Fabinho, Fred e Edenilson, jogador do Internacional. Vou repetir, Casemiro, Fabinho, Fred e Edenilson. Alguns pegam no pé do Fred e tal. Eu, particularmente,
eu acho gosto. Um bom jogador. Bom, bom também. Jogador também. Agora sim, os zagueiros. Voltando ali para a posição de zagueiros, quatro zagueiros. Thiago Silva, Marquinhos, Éder Militão e Lucas Veríssimo, impressionantes. Foi pro Benfica, tá jogando muito. Já ganhou as primeiras chances na seleção brasileira. E os atacantes, por último, vamos dar uma passada? Olha só, e tem novidade.
É, daqui a pouco a gente mostra.
Tem novidade, e uma novidade bem bacana, que eu já adianto aí, ó. Também tem a finalização dos meias.
É, né? O Gerson, que joga um pouquinho mais atrás, Lucas Paquetá e Everton Ribeiro. Eu gostei do Gerson convocado, um jogador
não,
que tem
merece.
Uma qualidade, tem um refinamento técnico muito grande, né? Os flamenguistas adoram o Gerson e ele também adora o Flamengo.
Eu não sou flamenguista, mas eu adoro o Gerson também, muito bom jogador. Agora, os atacantes com novidade na seleção brasileira. Para quem tá acompanhando com imagem, também vai poder ver a convocação, a artezinha bonitinha da CBF, da seleção brasileira. Neymar, nenhuma novidade. Rafinha, que agora sim será convocado, ele que não pôde jogar contra a Argentina, né, nesses dois jogos por conta da restrição, né, de Premier League. E o Antony ganhando aí uma vaga aí boa, Tite, viu que o Antony não é holandês.
Exatamente.
Né, não tá naturalizado,
tá
holandês,
certo,
pode convocar.
Eu me lembro, viu, Chacon, enquanto a gente não pega os próximos convocados, que quando jogava o Antony no São Paulo e o Pedrinho no Corinthians, aqui no Brasil, sempre havia aquela coisa, quem é melhor, e acho que hoje é indiscutível, né, o Antony é muito mais bola do que o Pedrinho, é um cara que é convocado pra seleção brasileira,
pra
um cara muito mais ativo pro seu clube na comparação com o Pedrinho.
Pra mim não tem nem comparação, pra ser bem sincero.
Ó, mais quatro convocados. Vinícius Júnior do Real Madrid em boa fase, Gabriel Jesus, bom atacante, mas tem que fazer gol, hein, Jesus? Na seleção não coloca a bola na rede, centroavante tem que fazer gol, mas é bom jogador, muito bom. E o Gabigol, eu gosto de chamar de Gabigol, convocado, além do Matheus Cunha, que fez uma ótima Olimpíada, também convocado pelo técnico Tite.
Ele tá pedindo passagem, viu?
É, tá pedindo passagem. São quatro jogadores muito bons, então você acompanhou aqui na Jovem Pan as informações da seleção brasileira, a convocação do Tite para os jogos da seleção nacional do Brasil.
Vamos falar do Santos?
Bora.
Vamos falar do Santos agora, é a hora do Santos com as informações. Vem ele, Diogo Mesquita, aqui na Pan.
E o Santos entra em campo nesse domingo, tem partida importante na briga lá na parte de baixo da tabela. Enfrenta o Juventude em Caxias. Juventude que hoje está na zona de rebaixamento, tem 23 pontos, enquanto o Santos soma 24 pontos. Uma derrota pode jogar o peixe para a zona da degola desse campeonato brasileiro. O treinador Fábio Carilli busca também sua primeira vitória no comando do Peixe. Por enquanto, foram três partidas com dois empates por 0-0 e uma derrota por 1-0. No Brasileirão, já são sete partidas sem uma única vitória. O último triunfo aconteceu há quase dois meses, no dia 1º de agosto, diante da Chapecoense, na 14ª rodada desse Brasileirão. Carilli pôde, pela primeira vez desde que chegou ao Santos, trabalhar sua equipe durante toda a semana sem jogos durante o período. Carlos Sanches, ele que voltou ao time após uma lesão, deve ser titular nesse domingo, falou sobre a importância desse período de trabalho para que o elenco assimile as ideias do treinador.
Importante, né? Adaptarnos rápido a la idea de sistema que quiere Carrelli, bueno. Nada, primeramente siempre está a disposición y hacer lo mejor de nosotros para que esta fase ruin pase rápido y podamos encontrar los tres puntos que estamos procurando hace tiempo y nada, con trabajo y con dedicación podemos hacer grandes shows el domingo, sabemos que va a ser importante para nosotros, sin pensar en lo que ven abajo, sino que siempre pensando en salir a ganar y siempre procurando mejores cosas para intentar el juego que el entrenador fala, ¿no?
E Fábio Carilli deve mais uma vez insistir em um time com três zagueiros, formação mais usada pelo treinador, que já foi testada no último jogo no empate diante do Ceará. O provável Santos que vai a campo deve ter João Paulo no gol, Emiliano Velasquez, Danilo Bozzi, Wagner Leonardo na zaga, Pará, Camacho, Sanches e Felipe Jonathan pelo meio, Marinho, Léo Batistão e Lucas Braga no setor de ataque.
Tá certo, obrigado pelas informações então, Diogo Mesquita, né? Olha, gente, tem coisas que são inacreditáveis. O São Paulo enfrenta amanhã o Atlético Mineiro no Morumbi às 21 horas, 9 horas da noite, cobertura completa, total, você sabe, absoluta aqui da Jovem Pan. E Giovanni Chacon, o UOL publicou há pouco que Daniel Alves, ex-jogador do São Paulo, não jogará por nenhum clube no Brasil. Vai ficar até janeiro, fevereiro do próximo ano, 2022, para acertar com algum clube. Que coisa inacreditável. Fala aí, Chaconzinho.
Olha, eu vou falar. Eu pessoalmente, fui um grande defensor do Daniel Alves, até porque é um jogador bom. É hipocrisia eu falar que ele não é um bom jogador. É um jogador que, com a idade que tem, ainda está lutando por vaga na seleção brasileira para a Copa de 2022.
Vai ficar difícil agora,
vai,
né?
Ficar difícil agora. Mas, assim, é um jogador bom. Agora... É, parece que ele tá achando que ele é maior do que realmente, do que qualquer clube aqui no Brasil, né? Ah, tem 40 e poucos títulos, bacana, né? É difícil ser superado, com esse número de títulos, até mesmo mais do que Messi, Cristiano Ronaldo e tudo mais, bacana, mas, pô, Flamengo, Fluminense fez uma proposta que eu não recusaria, até pra se manter ali em forma, nem que seja até o final da temporada e depois ele busca uma vaga no futebol europeu. Mas Daniel Alves, então fica fora, né? E vai ser mais difícil para ele ser convocado para a seleção. A não ser que ele converse muito com o Tite, peça, pelo amor de Deus, uma vaguinha até para ser reserva e tá tudo certo agora. É demais, né? O Daniel Alves recusar ali e pedir R$1 milhão para o Fluminense. Pro Fluminense.
Tá fora da realidade.
Ele, né? Tá fora da realidade do futebol brasileiro. É, e o São Paulo também, quando assinou o contrato com ele, tava fora da realidade do financeiro do próprio clube. Agora, falando já então do São Paulo, tem um duelo importantíssimo no nosso GC, para quem tá acompanhando com imagem, tá lá. Tem dura missão contra o líder Atlético. Eu vou além, eu digo que é quase coisa de Ethan Hunt, de filmes, Tom Cruise, missão impossível pro São Paulo. É aquelas que pode dar certo no final e no filme dá certo. Mas São Paulo vai ter uma missão basicamente impossível contra a equipe do Atlético Mineiro e também não deverá ter ainda o Luciano. Luciano, camisa número 11, com uma irritação ocular, fica de fora. O Igor Vinícius também está de fora. O prazo para o retorno do lateral direito já virou 2 semanas, então São Paulo agora tem que ter a volta do Orejuela. Ou então continuará improvisando o Galeano, pelo menos essa é a tendência na equipe do São Paulo. Duelo difícil, jogo complicado que acontece amanhã no estádio do Morumbi. A Jovem Pan vai trazer todos os detalhes, inclusive durante a programação, sobre esse duelo, provável escalação. Mais tarde a gente vai falando mais sobre o São Paulo, que está finalizando o treino nesse momento. Então a escalação a gente deixa para daqui a pouquinho, meu caro Rafael Teles.
Tá certo, valeu demais, Giovanni Chacon, sempre em cima do lance com as informações do Tricolor Paulista. Intervalo rápido agora para você que nos acompanha através do rádio. A gente já volta, fique ligado.
Camisa 10.
Com imenso prazer, aliás, com imenso entusiasmo, eu tenho o privilégio de receber Bruno Blatt. Bruno Blatt é CEO da Qualicorp, uma companhia que tem revolucionado o segmento de planos de saúde no Brasil.
Se a gente não amar as pessoas de verdade, se a gente não fizer isso em prol de uma sociedade, se a gente só fizer pensando no EBITDA, no trimestre, na ação, isso não tem força, não tem potência para ter consistência de ficar.
Liderança e inovação. Próxima terça, às 16h, na Jovem Pan e no Panflix.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pará. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade ao longo do dia.
dia. Nossos repórteres não deixam escapar nada.
O tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção à Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Olá, aqui é o Carlos Aros.
E aqui é o André Miceli.
Toda semana aqui na Jovem Pan nós temos um encontro marcado para discutir o impacto da tecnologia nas nossas vidas.
Recebemos as principais lideranças quando o assunto é tecnologia e inovação para traduzir as revoluções e explicar como tudo isso mexe com você.
O Sociedade Digital está no rádio, nas tardes de sábado, no Panflix, no canal Jovem Pan News no YouTube, toda segunda, às 11 da manhã.
Fique ligado, vamos construir uma sociedade mais digital.
Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
Jornalismo Jovem Pan.
A reportagem da Jovem Pan está 24 horas de plantão.
Desde a madrugada até o final do dia, nossos repórteres estão posicionados onde a notícia acontece para levar até você informações em tempo real.
Em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro e nas mais de 100 cidades onde estão as emissoras afiliadas à Jovem Pan, nossos repórteres estão a serviço da informação.
O microfone da Jovem Pan marca presença nos Estados Unidos e na Europa.
Todas as informações direto para você.
Na Jovem Pan, a notícia é prioridade.
Jovem Pan,
a rádio que virou TV.
Aqui, você joga no nosso time. Camisa 10.
Estamos de volta no rádio, no AM 620, para você que nos acompanha no rádio. Vamos falar do Palmeiras?
Bora.
Vamos falar do Palmeiras agora aqui no Camisa 10, porque o Palmeiras, nesse meio de semana, teve um empate. E agora, no fim de semana, pode até poupar alguns jogadores pensando na Libertadores da América, o jogo de volta que acontece.
Será?
Em Belo Horizonte. Pode ser. Ah. O Abel faz isso.
Tem que colocar força máxima.
Não, mas aí você pode prejudicar.
Mas é Corinthians e Palmeiras.
Mas eu entendo o Abel.
É, eu também
entre
entendo. Eu também.
O Campeonato Brasileiro, que terão mais chances, contra o Atlético é um só.
É verdade. Perdeu, faz sentido.
Mas, enfim. Vamos ver as informações do Palmeiras aqui com o Pedro Marques.
Foi assim. Sentado na área técnica, que Abel Ferreira acompanhou a penúltima atividade do elenco antes do clássico contra o Corinthians. O técnico sabe, uma vitória diante do maior rival pode servir não só para melhorar o ambiente, mas também aumentar a confiança na academia de futebol. Se depender do retrospecto, a torcida já pode se animar. O Verdão defende um tabu de 7 jogos em cima do Corinthians. Uma rivalidade que extrapola todos os limites. Um jogo que ninguém quer ficar de fora. Com o Luan, não é diferente. Mesmo com o jogo de volta da Libertadores batendo na porta, o zagueiro mostrou o desejo de enfrentar o rival.
São jogos que a gente gosta de jogar. É um derby na casa do nosso adversário. A gente vai se preparar muito bem para que a gente possa chegar lá e fazer um grande jogo e conseguir os 3 pontos.
E com direito a reencontro. Enquanto jogador do Palmeiras, Roger Guedes colecionou polêmicas e brigas. Agora, ele está do outro lado e reencontra o ex-clube pela primeira vez. O que será que vem por aí, hein? Nós só esperamos um jogo do tamanho de Palmeiras e Corinthians.
Tá certo, Pedro Marques, com as informações do Palmeiras, né? Então aí fica essa dúvida, força máxima ou não, eu torço pra que sim, mas compreendo também.
Eu também.
O Abel Ferreira, caso, coloque um time alternativo.
É que o Abel, ele geralmente faz isso, mas eu torço por força máxima num clássico, tem que ter força máxima.
É, eu também torço por isso, mas enfim. Assim. Bom, meio-dia 18, as informações agora do outro lado do clássico, o Sport Clube Corinthians Paulista aqui no Camisa 10. Com o Kaique Silva, sempre muito bem informado. Fala aí, Kaique, boa tarde.
Um abraço para você, Rafael Tebas. Um abraço, Giovanni Chacon. Você, ouvinte, internauta, ligado aqui no Camisa 10. Sextou com o clima de Corinthians no ar, porque amanhã é dia de derby. Amanhã a cidade de São Paulo para, tem Palmeiras e Corinthians. Corinthians e Palmeiras em Itaquera, um jogaço. Para ninguém botar defeito, nada melhor do que um sábado com derby. E o time do Corinthians vai se preparando no CT Joaquim Grava. Hoje treinou pela manhã. E o atacante William, que vai fazer o seu segundo derby na história. A única vez que ele jogou um derby com a camisa do Corinthians foi por uma derrota por 3-0, aqueles 3 gols do Obina. O William joga agora, nesse seu retorno, um clássico contra o time do Palmeiras em Itaquera. E o William falou sobre a semana de preparação do clube e também sobre essa partida contra o maior rival. Ele fala aqui na Jovem Pan.
Uma semana produtiva, onde tivemos treinos importantes visando esse jogo, esse clássico. Acho que a equipe está pronta para o jogo, só falta alguns detalhes, né? No geral, foi uma semana muito boa e a gente tá pronto para esse jogo importante.
Tá aí, portanto, o atacante William falando que o Corinthians está preparado, portanto, para essa partida. Jogo muito importante para as pretensões do Corinthians no campeonato, que está dentro do G6 hoje, garantindo a sua vaga na Copa Libertadores, mas precisa se colocar ainda melhor. Quem sabe buscar um G4, o Corinthians se reforçou para isso nesse segundo semestre. E nesse momento tem entrevista coletiva do Juliano acontecendo no CT Joaquim Grava. A gente chama as palavras do meia do time do Corinthians, recém-contratado também. Ele fala aqui na Jovem Pan.
Selmo Levi Andrade Leal.
Bom dia, Juliano. Você se sente confortável no sistema de jogo do Silvinho? E vai, Corinthians.
Bom dia, é Selmo, né? Bom dia, Selmo. Obrigado pela pergunta. Sim, eu me sinto confortável nesse sistema. É uma posição onde eu já exercia durante boa parte da minha carreira. Depois eu acabei alternando, jogando um pouquinho mais adiantado e agora eu estou nesse processo de readaptação. E à medida que os jogos vão passando e o meu condicionamento melhorando, eu fico cada vez mais à vontade nesse sistema e nessa posição.
Antes de dar início às perguntas da imprensa, gostaria de convidar a Fiel a se inscrever na Corinthians TV. Ative o sininho e deixe seu like para fortalecer o timão. A primeira pergunta dos repórteres é do Marco Belo, da Rádio Transamérica.
Beleza, obrigado, Olavo. Bom dia, Juliano. Bom dia a todos. Vou seguir nessa linha, Juliano. Quando você entrou em campo pela primeira vez, havia dois volantes de marcação, né? O Gabriel e o Rony. Na oportunidade, você jogou um pouquinho mais adiantado e foi muito bem. E os jogos foram passando, a sua posição foi mudando um pouquinho. No jogo contra o Juventude, só o Gabriel de marcação. Você e o Renato ali com a obrigação um pouquinho mais de marcar. E a impressão que deu de fora, não sei se você concorda, é que essa obrigação de voltar para marcar tirou um pouquinho a chance de vocês chegarem mais na frente, né, com tranquilidade, com qualidade. Vocês acabaram não fazendo nenhuma coisa nem outra. E agora a gente tem a informação do Cantígio treinando aí no lugar do Gabriel, ou seja, seria um time mais ofensivo ainda, o que faz com que todos vocês tenham mais obrigação de marcar. Queria que você falasse sobre isso, por favor, a sua impressão. Claro que você não vai confirmar o time, mas nesta formação específica, se acontece isso mesmo, jogadores da frente ficam com a obrigação de marcar e o time acaba perdendo por causa disso, tanto uma coisa quanto outra. Obrigado.
Obrigado, Marco, pela pergunta também. Bom dia. Voltando só um pouquinho em relação ao posicionamento contra o Santos, sempre foi nessa função do terceiro homem do meio, mesmo quando tinha Gabriel e Rony. O que mudou nesse período são as circunstâncias do jogo e isso varia de acordo com o nosso adversário, aquilo que o nosso adversário tem para nos oferecer, aquilo que nós precisamos tomar cuidado em relação ao posicionamento. Então, a minha função desde o início sempre foi a mesma. A questão de obrigação de marcar, ela é de todos, né? Se você não tem um atacante que faça uma pressão no zagueiro, se você não tem um extremo que pressione um lateral, se não começar a pressão lá na frente, a gente vai sofrer atrás. Então, essa obrigação é de todos. Como eu disse anteriormente,
palavras o que muda Juliano, são características. Entrevista coletiva nesse momento no CT Joaquim Grava, a coletiva segue. E o Juliano, que deve ser um jogador titular no derby de amanhã, a gente chama aqui na tela para você que acompanha com imagens a escalação do Sport Clube Corinthians Paulista na tela para você. Cássio no gol, Fagner na lateral direita, João Vitor, Gil e Fábio Santos, Cantídio, Renato Augusto e Juliano, William, Roger Guedes e Jô. O detalhe desse time titular do Corinthians é que exatamente tem o Roger Guedes, que vai se reencontrar com o Palmeiras depois de uma polêmica. Ele teve uma passagem com algumas polêmicas pelo time do Palmeiras, né? O rival dessa tarde de sábado na Arena do Timão. Então essas são as informações do Corinthians para você que acompanha o Camisa 10 aqui na Jovem Pan.
Tá certo, valeu, Kaique Silva. Então a gente pegou uma palavrinha aí do Juliano, né? Na entrevista coletiva lá no CT Joaquim Grava. As informações do Grêmio, hein, gente? Tem Atlético Paranaense e Grêmio aqui na Jovem Pan. E agora as informações do Grêmio com o Giovanni Chacon.
Entre altos e baixos, o Grêmio vive um ano bem diferente do que se esperava. Lutando para não cair, o tricolor gaúcho hoje divide opiniões, mas certamente busca mais do que apenas a parte de baixo da tabela. Com apenas 22 pontos em 19 jogos, o Grêmio está na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, mas já apresenta melhoras. São 4 vitórias nas últimas 5 partidas e uma solidez defensiva melhor. Venceu o Cuiabá por 1-0, Bahia por 2-0, Ceará também por 2-0 e na última rodada bateu o poderoso Flamengo por 1-0 com gol de Borja e muita confusão. Agora o duelo será contra o Atlético Paranaense, fora de casa. Duelo importante para o Grêmio sair da zona de rebaixamento. E a torcida está confiante. Eduardo, ou apenas Duda Garbi, torcedor fanático do tricolor gaúcho, influencer nas redes sociais, fala sobre o bom retrospecto do time na Arena da Baixada, mas também guarda mágoas da Copa do Brasil de 2019.
Cara, o que eu acho que é assim, o Grêmio ele costuma jogar bem lá na Baixada, não é um time que assusta o Grêmio. Aliás, o Atlético Paranaense, se eu não me engano, é um belo de um freguês nosso, assim, nos últimos minhas caminhadas, embora a gente tenha perdido uma Copa do Brasil roubada para eles, né? Que teve uma mão bizarra do Wellington dentro da área e o juiz resolveu não dar. A gente ia ser ali, a gente ia ganhar, né? Deles e ia dar Grenal até na final da. Bom, mas enfim, esse é um outro assunto. Mas para esse final de semana, eu acho que o Grêmio tá na melhor fase do ano.
No último jogo pelo Brasileiro, vitória contra o Flamengo do ex-treinador do Grêmio, Renato Gaúcho, com gol de Borja, que pro Duda é o melhor jogador do momento no time.
O Diego Souza começa estraçalhando, o Ferreirinha tem um belo momento, assim, e hoje é o Borja, assim.
Por mais que o momento seja bom e a confiança para o jogo esteja em alta, o ano não é dos melhores.
Tá muito abaixo, né? Todo torcedor sabe que o Grêmio tem um potencial maior do que apresenta, né? E desde o início do ano já se percebia de que não seria um ano fácil, mas não que seria esse horror que tá aí.
Mesmo no Z4, o Grêmio tem muito chão e chance pela frente para se recuperar. Duda não acha que o tricolor gaúcho vá cair, mas já deu medo em alguns momentos.
Aí hoje o Grêmio apresenta um futebol comum, porque a gente já apresentou nos últimos anos, mas o suficiente para, na minha opinião, nos tirar da zona do rebaixamento ali na frente, assim. Então acho que o Grêmio não vai cair. Fiquei realmente apavorado alguns momentos, assim. O momento que eu fiquei muito triste, assim, foi quando tu faz um puta jogo contra o São Paulo e toma um gol no final. Porra, isso mata qualquer torcedor de que, pô, faz um bom jogo, uma puta falta do Wanderson. O Grêmio, né, não tava tomando perigo, aí toma um gol no final, parece azar de quem vai cair.
O Atlético Paranaense vem de vitória importante na Sul-Americana fora de casa. E nesse domingo, o Imortal enfrenta o Furacão. E você confere essa partida com cobertura total da Jovem Pan. Transmissão exclusiva com imagens a partir das 5h15 da tarde para membros do canal Jovem Pan Esportes. O lateral Wanderson falou com a imprensa antes desse duelo e ressaltou a importância da partida contra o Furacão.
Sabemos da dificuldade, sabendo da importância desse jogo pra gente no campeonato, e desde ontem já começamos a pensar na equipe do Atlético Paranaense, que é uma equipe forte, vem de altos e baixos, mas é uma equipe que está sempre no topo ali, e agora é pensar no Atlético Paranaense para fazer uns bons jogos e sair de vez dessa situação.
Quem sabe o torcedor gremista, com mais uma vitória, não comece a sorrir novamente e passe a respirar o ar puro de fora da zona do rebaixamento.
Tá legal, muito obrigado então a você, Giovanni Chacon. Bela matéria sobre o Grêmio, né, que enfrenta o Atlético Paranaense. Você pode acompanhar com a imagem aqui na Jovem Pan. Agora um assunto delicadíssimo, gente. Um assunto bastante delicado envolvendo o baixinho Romário, um dos maiores jogadores da história da seleção brasileira do futebol mundial, talvez o Romário, sem dúvida nenhuma, né? Ele criticou de maneira bastante forte o técnico Tite. Vamos às aspas de Romário, que criticou o técnico da seleção brasileira. Aspas para Romário. Nós estamos próximos de uma Copa. Eu não sei se dá exatamente tempo de uma mudança de treinador, mas não sou mais a favor do Tite para treinador da seleção brasileira, principalmente pelos resultados negativos que a seleção vem adquirindo quando pega seleções iguais, pouco melhores ou muito melhores. A seleção tem apresentado um futebol muito ruim, tecnicamente falando, péssimo, e taticamente, então, nem se fala.
E ele ainda complementou, né, Tebas? Ele ainda falou, a gente tem que ter sempre esperança, e eu terei sempre. A gente vai torcer pelo Brasil, para o Brasil ser campeão no ano que vem, para não passar esse ciclo de novo de 24 anos sem ser campeão. Mas vai ser difícil com esse time que está aí. Com essa forma de jogar, o Brasil vai ser atropelado. Tomara que eu esteja enganado.
E para o Romário, né, o Renato Gaúcho deveria assumir a seleção. Ele é favorável a isso. Então ele falou também sobre Renato Portaluppi. É o técnico brasileiro que tem mais demonstrado resultados positivos. Ele me parece ser o mais competente. Tive a oportunidade de trabalhar com ele no início da carreira dele. Era um Renato diferente de hoje. Hoje é muito mais ousado. Definitivamente